Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
Representantes da empresa americana Oil Group participaram na última quarta-feira, dia 3 de setembro, de uma reunião com o governador Carlos Brandão para tratar da instalação de uma refinaria de petróleo na zona de processamento de exportação de Bacabeira. O projeto prevê capacidade de refino de até 50 mil barris por dia e geração em 5 anos de mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, como detalha o presidente da Invest Maranhão, Cauê Aragão.
Dando continuidade à agenda iniciada em junho pelo governador Carlos Brandão lá em Paris, estamos recebendo hoje a empresa Oil Group. Estamos fazendo uma reunião de alinhamento com a participação do nosso governador para definirmos como será a implantação desse empreendimento. Empreendimento que será instalado na ZPE Maranhão, que já tem inclusive sua aprovação no CZPE, com publicação no Diário Oficial da União. Esse empreendimento gerará inicialmente 2.300 empregos, sendo 2.000 empregos com a implantação do empreendimento e 300 empregos diretos na operação, além dos empregos que serão gerados pelos fornecedores, pelas empresas satélites.
A refinaria terá infraestrutura logística completa, incluindo ramal ferroviário e possível terminal no porto do Itaqui para exportação. O CEO da Oil Group no Brasil, Gustavo Zummel, anunciou que as obras devem começar em 2027, com operação inicial prevista para 2029.
Na verdade, ela foi a continuação de uma reunião que aconteceu em Paris, em maio deste ano, na qual o governo do estado, junto com a sua comitiva, se encontrou com os nossos parceiros no projeto, a empresa Axens francesa, e nós lançamos as bases do que seria o projeto de uma refinaria com capacidade de refino de 50 mil barris por dia, assim instalada aqui na ZPE do município de Bacabeira. E hoje tivemos aqui uma reunião extremamente produtiva com o governo do estado para que a gente pudesse amarrar os últimos pontos que ainda estão em aberto, para que a gente possa ter o início do desenvolvimento do projeto no próximo ano já, com a construção se iniciando em 2027 e o início da operação em 2029.
Na Assembleia Legislativa do Maranhão, a sessão plenária desta quinta-feira foi marcada por mensagens de agradecimentos a obras finalizadas e em andamento no interior do estado. Um resumo com a repórter Milena Dutra.
A presidente Iracema Vale agradeceu ao governador Carlos Brandão por obras importantes entregues na cidade de Urbano Santos e em cidades vizinhas.
O governo do estado do Maranhão esteve lá entregando o programa Mais Asfalto, entregando as reformas de escola, assinando ordens de serviço muito importantes e pleitos antigos da minha comunidade. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer ao governador Carlos Brandão por ser um homem de palavra e de compromisso, e estar cumprindo um compromisso que é um sonho de 40 anos da minha região, prometido por muitos governadores, mas que é o governador Carlos Brandão que está realizando, que é a estrada que liga Urbano Santos a Barreirinhas. Uma estrada que vai ligar todo o Baixo Parnaíba, que vai ligar a região de Munim à região de Lençóis.
O deputado Eric Costa destacou as ações do governo do estado que vão beneficiar o município de Davinópolis. A deputada Ana do Gás agradeceu pelo trabalho realizado pela CAEMA no município de Santo Antônio dos Lopes. O deputado Davi Brandão parabenizou a gestão municipal da cidade de Brejo de Areia. O deputado Júlio Mendonça, na tribuna, falou sobre os índices de feminicídio no estado. O deputado Elton do Curso destacou uma ação de justiça na cidade de Rosário que cancela o decreto que anulava o concurso público no município. A deputada doutora Helena Doelib pontuou ações de saúde importantes realizadas pelo governo do estado em diferentes unidades de saúde do Maranhão.
Nada tinha nos municípios, era tudo centrado aqui em São Luís. Eu iniciei, inclusive, alta complexidade Imperatriz, mas era só São Luís Imperatriz, e hoje nós citamos aqui, são números de cirurgias de alta complexidade, de estrutura que funciona em todo o estado. E isso é que é bom que a gente coloque.
O deputado Catulé Júnior parabenizou as ações da gestão municipal de Passo do Lumiar. O deputado Rodrigo Lago fez críticas à gestão estadual. O deputado Dr. Iglésio falou sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal.
Requerimentos aprovados pela CPMI do INSS miram o sindicato ligado a irmão de Lula. De Brasília, nosso correspondente Paulo Otaran.
Um dos requerimentos pede investigação quanto a informações sobre pessoas que, mediante procuração, adquiriram poderes para atuar em nome do SINDINAP, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que é ligado à Força Sindical. Em oitiva, nesta quinta-feira, a CPMI ouviu a diretora de Auditoria de Previdência e Benefícios da CGU, Eliane Viegas Mota. No depoimento dela, foram levantados detalhes que preocupam a comissão, como disse o presidente da CPMI, senador Carlos Viana.
Aqui nós estamos nos deparando com um questionamento que naturalmente terá que ser feito ao ministro da CGU, né, se ele tinha conhecimento das operações, porque a nossa testemunha não soube dizer, e por que a CGU levou tanto tempo para que fossem afastados os responsáveis por aprovar os descontos e também finalizados os acordos de cooperação técnica. Nós estamos aqui diante de um questionamento que não vou adiantar, mas no mínimo, houve ali um atraso que precisa ser explicado à população brasileira.
A CPMI visa, nos requerimentos aprovados, encontrar possíveis digitais de políticos que vão da Câmara para o Senado, ministérios e até a Presidência da República. A bancada da oposição investe na convocação de Frei Chico, mirando digitais do seu irmão, o presidente Lula. De Brasília, Paulo Otaran.
A seguir, nova ponte entre o Maranhão e o Piauí é inaugurada nesta sexta-feira.
Estamos apresentando Jornal Central.
A vida da dona Valdinete estava por um fio.
E quando eu descobri que eu estava com uma gordura no fígado, né? Foi muito assim acelerado para chegar ao ponto que eu cheguei.
E depois evoluiu para um câncer, se não fosse o transplante. Acho que não estava mais nem aqui para contar a história.
E chegou a grande notícia. Apareceu um doador.
Sempre acreditei que ia dar certo e deu.
Saber que um novo fígado poderia salvar a vida dela foi um presente imenso, entendeu?
Só em agosto deste ano já realizamos 19 transplantes de órgãos, 47 córneas implantadas e uma doação histórica de 33 órgãos.
E graças a um doador, a minha vida foi salva.
O governo do Maranhão segue investindo cada vez mais em tecnologia, formação de equipes e principalmente compromisso com a vida.
Eu sou doador. A história de muita gente pode mudar, até mesmo a sua.
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.